Olá a todos. Sou Brenda Queiroz, trabalho no setor de educação ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Hoje, no 24º episódio da série O que eu tenho a ver com isso, convidamos o professor mestre Roberto Figueiredo para explanar sobre patrimônio histórico e cultural e sua importância com o foco na área central aqui de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. O senhor Roberto Figueiredo possui graduação em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialização em História da Economia e mestrado em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco, com a pesquisa sobre patrimônio cultural na educação.
Agradeço o convite, certo? Que essa, com esse tema tão importante que é a questão do patrimônio cultural, tem para a nossa sociedade. Agradeço o convite da Planurb, da Prefeitura Municipal de Campo Grande. É uma honra estar aqui com vocês.
Nós que agradecemos. Bom, para dar início ao nosso episódio, senhor Roberto, poderia explicar o conceito de patrimônio cultural e histórico?
Hoje o governo federal, através do IPHAN, ele coloca tudo como patrimônio cultural, certo? Até a Constituição, a última Constituição nossa, da década de 80, 80 e pouco, nós tínhamos sempre como patrimônio histórico. A questão era patrimônio histórico. O que era um pouco, talvez, equivocado, porque a gente só pegava, então, como patrimônio aquilo que tem uma data histórica, e é muito mais do que isso. É muito mais do que somente coisas com todo respeito, as coisas ditas antigas ou coisas velhas. Mas sim, o patrimônio é, ao ser um patrimônio cultural, ele é tudo aquilo que é importante para a cultura de uma sociedade, independente se ela tem uma idade de 200, 300 milhares de anos, como de poucos menos, de 50 anos. Acho que um exemplo claro disso. Brasília é um patrimônio cultural da humanidade, certo? É uma cidade construída na década de 60, na década de 50 para 60, certo? Então, ela não tem um aspecto histórico, mas ela tem um aspecto cultural, certo? Então, ela é muito mais abrangente. A gente mantém o nome, principalmente aqui em Campo Grande, da questão histórica, certo? Por ter vindo de um conselho, por ter vindo de um momento em que não ainda mais agora que, né, que a história está tão em voga das suas questões necessárias para a sociedade, então nós ainda mantemos a palavra história, certo? Mas, em outras palavras, o patrimônio é tudo aquilo que é importante, significativo para uma sociedade. Olha, nós não estamos falando de nação, nós não estamos falando de Estado, nós não estamos falando de mundo, nós estamos falando para uma sociedade, porque ele pode ter vários aspectos, ele pode ser importante aqui para Campo Grande, não é importante lá para Cuiabá, certo? Isso não significa que ele não seja um patrimônio histórico de Campo Grande, mesmo que ele não tenha nenhuma importância para Cuiabá, certo? Então, nós primeiro falamos assim, patrimônio histórico-cultural é aquilo, tudo que é importante, que é significativo, que é raiz, que você não consegue viver sem, certo? Ou que tem uma referência para essa sociedade. Então, aí nós definimos como um patrimônio histórico-cultural ou somente um patrimônio cultural, como a Constituição fala hoje.
Ah, interessante, né? Essa parte de ser significativo para uma região, às vezes não tanto para outra, né? Bacana. Quanto ao patrimônio cultural histórico, o senhor poderia pontuar sobre a diferença de patrimônio material e imaterial?
Vamos lá? Sim. Patrimônio, bom, é simples e é complexo, né? Principalmente o segundo. Patrimônio material é o físico, né? É todo aquele patrimônio que você pode utilizar, que você pode pegar, tá? Que você está vendo e ele tem, vendo fisicamente, certo? Então, podemos dar vários exemplos. Uma obra de arte tombada, certo? Ele é um patrimônio físico. A gente chama de patrimônio material. A morada dos Bahis, nossa, aqui, certo? É um patrimônio material. O obelisco é um patrimônio material. Você pode ter, então, objetos, você pode ter imóveis, você pode ter, até dentro da questão ambiental, né? O nosso Pantanal é um patrimônio, certo? Então, você tem essa questão física. Então, é algo que é a esplanada dos ferroviários, todo o complexo da esplanada dos ferroviários. É impossível nós falarmos de Campo Grande se não falarmos da estrada de ferro noroeste do Brasil, certo? Essa estrada de ferro que deu há mais de 100 anos, que deu uma nova cara para a cidade de Campo Grande, que fez com que Campo Grande fosse o que ela é hoje, certo? Nós podemos falar claramente que Campo Grande, antes da chegada da Estrada de Ferro e depois da chegada da Estrada de Ferro, certo? Nós estamos falando, então, agora de um complexo físico, certo? A estação, o armazém, ali a parte que tem a galeria de vidro. Alguns falam, então, até o próprio trilho, tá? Bom, nós temos um aspecto físico aí, né? Nós temos, já comentei agora, a Morada dos Baís. Primeira casa com, né, com dois andares, não, com um andar, né? Terra e o primeiro andar aqui em Campo Grande, certo? Que tem uma importância arquitetônica. Então, nós temos esses aspectos físicos, né? Que a gente pode, que são palpáveis. E aí entra obras de artes, entra uma arma, uma relíquia de uma arma, qualquer coisa que tenha nesse sentido. Então, você tem essas questões físicas aí. E o patrimônio material? O patrimônio material é tudo aquilo que você não pode tocar. Ele é sensível, ele é intangível. Uma festa, por exemplo. A festa de São João, né, do Banho de São João de Corumbá. O Banho de São João de Corumbá, ele foi tombado agora, foi registrado agora como patrimônio imaterial do Brasil, certo? O que que é isso? Ele não é... você vê a festa, você vê as orações, você vê a dança, você ouve a música e acabou, você não vê mais no outro dia. Mas ele está no seu coração, está no seu sentimento, está dentro de você, certo? Então, aí nós podemos ter uma série de aspectos que a gente chama de patrimônio material e que, para mim, é o mais importante, talvez, desculpa os meus colegas que acham o contrário, porque ele é sensível a gente e ele é o mais perigoso de se perder, porque se você perde ele, ele acaba, ele não tem como ser recuperado, certo? Eu brinco muito isso, mas um pouco mais distante. Hoje nós sabemos muito bem como é que se escreve, certo? O hieróglifos egípcios, entendeu? Mas nós não sabemos como é que se fala ele, porque a língua é um patrimônio imaterial. Então, como é que o egípcio falava ao ler, certo? Lá, 5.000 anos atrás ou mais, sabemos ler na nossa língua, mas a língua é um patrimônio imaterial. E se ela se perde, não tem como recuperar. Claro que hoje nós temos outras alternativas aí que conseguimos gravar, naquele tempo não tinha, né? Então, nós temos essa ideia do patrimônio imaterial. E o patrimônio imaterial, ele se constitui, por exemplo, com músicas, festas, danças. Tudo isso aí está dentro do chamado patrimônio imaterial. Agora, o interessante é que muitas vezes esse patrimônio imaterial, ele não consegue sobreviver sem o material. Um exemplo, se nós tirarmos lá na festa no Banho de São João de Corumbá, tirarmos aquele local físico onde o pessoal vem e dá o banho no santo, ele se perde. Olha, você tem então o imaterial que precisa do local. Então, aquele local, ele também está como patrimônio imaterial. Pô, mas ele é físico, sim, mas acontece algo aqui dentro desse local que é imaterial. Então, ele necessita do local, certo? Então, por isso que o patrimônio imaterial, ele também é conceituado em alguns que são locais ou edificações. Um exemplo, nós podemos falar que hoje a igreja que está tendo hoje uma festa, a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na igreja, no Santuário do Perpétuo Socorro, está tendo uma festa ali, ela é um santuário consagrado pelo Estado, mas ela acontece naquela igreja. Então, você também tem então, uma igreja voltada ao patrimônio imaterial, porque é uma celebração religiosa que não vai acontecer se não for dentro daquela igreja, ou que não vai acontecer se não for lá dentro do Rio Paraguai, naquele local do Rio Paraguai, ou algumas coisas que acontecem no armazém cultural nosso aqui. O armazém cultural nosso é um patrimônio material, mas é tantas coisas culturais que acontecem ali dentro, certo? Que você pode levar também ali para uma questão do patrimônio material. Por quê? Porque, por exemplo, você não tem como ter em outro local o desfile das escolas de samba, de todo o complexo das escolas de samba, ele acontece lá dentro, certo? Ou uma feira de orquídeas, que é imenso, que acontece ali dentro. Então, tem algumas coisas que o patrimônio imaterial necessita de um local, de uma edificação. E aí, então, eles estão juntos nesses dois sentidos. Ele não acontece se não for num local físico, esse próprio patrimônio imaterial, em alguns momentos.
E realmente é interessante essa parte da junção, né? Que um, às vezes, até depende do outro para se tornar real, né? Para se tornar aquilo, o patrimônio imaterial ou material. Muito legal. O senhor poderia citar alguns patrimônios materiais mais conhecidos na nossa área central?
Sim, Eu acho que o mais conhecido hoje é o próprio obelisco, por ser na área central, né? O obelisco é um patrimônio material aqui em Campo Grande. Estou falando como patrimônio material do tombamento municipal, tá? O obelisco nós temos a própria morada, dos Bahias também como patrimônio material ali. É, temos as árvores da Mato Grosso, aquele complexo de árvores da Mato Grosso, aqueles 3 quarteirões, certo? Que também é registro, porque ali é uma questão viva, é um registro ali, mas ele é material, certo? Embora seja um registro de árvores. É, temos o Museu, né? José Antônio Pereira, as figueiras ali da Mato Grosso, né? Da Avenida Mato Grosso. Nós temos o Museu José Antônio Pereira, que é um pouco mais distante, mas é importantíssimo, certo? Estava sendo tombado, aí desculpa se eu não sei falar, estava sendo tombado o próprio Horto Florestal, né? E aí, ao tombar o Horto Florestal, ele estava sendo tombado como local onde a cidade nasceu, né? Todo aquele complexo daquela região ali onde a cidade nasceu. É impossível nós falarmos de Campo Grande sem falar do Horto Florestal ou do complexo da Noroeste do Brasil, da Estrada de Ferro. Isso dentro de uma visão que nós estamos falando, uma visão municipal. Da questão estadual, nós temos, por exemplo, a Escola Maria Constância de Barros, que poucas pessoas conhecem dentro do sentido de importância arquitetônica. Maria Constância de Barros, ela é uma obra do Niemeyer, certo? Então, Oscar Niemeyer que desenha aquela escola, que há toda uma confusão, um problema de mais quase 100 anos, mas ali é uma obra do Niemeyer, que é igual a um que tem em Corumbá. Ali é tombado pelo Estado, certo? Como patrimônio do Estado. Como tombado pelo Estado, se não me engano, nós temos 3, que é a Maria Constância, a Tia Eva, tombado pelos dois, e a Casa do Artesão. Casa do Artesão também é tombada pelo Estado, certo? Que são aspectos físicos aí, certo? Esses talvez dentro do centro de Campo Grande são os mais importantes que nós temos. Isso dentro da ideia do patrimônio material. E material, Campo Grande, nós temos o Sobá, né? Sobá, que é o registro do nosso patrimônio material, um registro do município de Campo Grande.
Legal, essa do Sobá eu realmente não sabia. Dos outros eu já conhecia. Por que devemos proteger esses patrimônios, professor?
Aí está, talvez, uma das perguntas mais importantes da nossa conversa, né? Eu falo primeiro muito porque é um povo sem história, que não conhece sua história, é um povo, né, sem passado, sem raiz. E brinco muito com a frase do próprio atleta, né? O atleta, ao se dar um impulso para frente, ele sempre se apoia atrás. Dificilmente você vê um cara que vai correr se ele não coloca um pé atrás naquela plaquinha para ele poder dar um impulso para ir para frente. O nadador faz a mesma coisa, ele põe um impulso para trás, ele tem algo forte ali atrás dele para ele poder dar um impulso para poder ir para frente. Eu acho que essas duas visões, certo? Principalmente da questão do atleta, né? Desculpa, até se for mal utilizado, mas eu acho que até o boxeador ele faz um pouquinho para trás para poder ir para frente. Então, nós temos que estar realmente nos apegando, porque é o passado que nos faz ir para frente. Então, se nós não conhecemos o nosso passado, nós não vamos para frente, certo? Quando eu falo de conhecer o nosso passado, é fazendo críticas a esse passado também. Críticas positivas, críticas negativas, mas fazendo críticas ao nosso passado. Então, um povo que não conhece sua história, que não conhece seu passado, ele não existe. Ele é jogado dentro de uma sociedade, ele é jogado dentro do mundo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Nós temos que conhecer o nosso passado para a gente poder ir para frente. Quando eu falo de conhecer, é reconhecer tanto nas partes positivas como na parte negativa. Isso foi bom, podemos continuar. Isso foi ruim, não podemos fazer mais. Certo? Então, acho que é conhecer realmente o passado. E esses elementos que nós estamos falando, eles são elementos que dão essa segurança para a gente ir para frente. Certo? E quando eu falo de proteção ao patrimônio, não é para ficar pensando no passado somente, com saudosismo, certo? É reconhecer a importância desse passado para a gente poder continuar a nossa missão para o futuro, né? Não existe uma sociedade, a diferença do homem com os outros animais é a sua história. O homem é o único animal que tem história, certo? Então nós temos que preservar e temos que reconhecer essa história. Não tem outro animal que tem história. É o homem. Então, é essa história que faz com que eu tenha minhas raízes, certo? E volte a admirar e volte a preservar essas raízes para que eu possa ir para frente. Então, nós temos sim que preservar esse patrimônio, esse que nos faz, que nos dá referência, certo, de ser alguém. Qual é a referência do povo de Campo Grande, do povo do Mato Grosso do Sul como um todo, né? Eu lembro de uma frase da professora Glorinha, saudosa professora Glorinha, que com certeza alguns de vocês não vão lembrar, mas a maioria vai lembrar assim, a importância que a Glorinha teve. Para nós, acabamos, o Conselho acabou de fazer uma comenda Maria da Glória Sarrosa, certo? Em homenagem a ela. E uma das falas que ela colocava para a gente é quando falava para ela que sou mato-grossense, ou campograndense não tem cultura. Por quê? Porque veio gente de tudo quanto é canto, para cá, é uma mistureira, certo? Veio turco, veio árabe, veio mineiro, veio português, veio japonês, veio tudo. Isso aqui é um balaio de gato. E ela falava assim: essa é a nossa cultura. É esse balaio de gato, essa mistura harmoniosa de todos esses povos, certo? Que cidade, e tomara que continue assim, que cidade que tem culturas tão diversas convivendo junto. Então, a nossa cultura é essa. É essa coxa de retalho maravilhosa que faz com que o campograndense tenha essas características. Então, quando a gente fala realmente de preservação, eu acho que é preservação das nossas raízes, certo? Mas sempre pensando no futuro. E essa preservação do patrimônio nos oferece isso. Mais ou menos é essa ideia.
É, realmente, é muito importante mesmo, né? Essa questão de proteger os patrimônios. E igual o senhor falou, né? Se aqui nós tínhamos vários povos, se eles vieram para cá, foram eles que fizeram nossa cidade crescer também, né? E hoje em dia estar onde estamos. É muito interessante esse tema. A Planur BH agradece pela disponibilidade do senhor, por todo o esclarecimento e orientação quanto ao patrimônio e à história da nossa cidade.
Eu é que agradeço, volto a agradecer o convite, estou sempre à disposição, o Conselho de Proteção ao Patrimônio Histórico de Campo Grande está sempre à disposição, e volto e encerro com um pensamento muito forte. Ou nós vamos, e já estamos indo, para as escolas, certo, para falar sobre patrimônio, ou nós vamos perder mais ainda? Eu acho que a educação patrimonial é necessária com urgência em todos os nossos ambientes escolares. Essa educação para se falar do patrimônio. Aí nós não vamos ter problemas lá na frente.
É verdade, né? A gente colocando isso na cabeça dos pequenos, futuramente teremos muito mais patrimônios do que hoje em dia. Finalizamos assim esse podcast, destacando a riqueza da história e da cultura de nossa cidade, ainda pontuando a necessidade de proteção desses patrimônios, para que o passado nos ajude a projetar o futuro. Convidamos a todos a refletir sobre nossa história e a sua importância para a nossa vida. Obrigada e até o próximo episódio.